O Mágico de Oz, capítulo 15. Quem era o verdadeiro Oz, o Terrível? Os quatro viajantes foram até o grande portão da Cidade das Esmeraldas e tocaram a campainha. Depois de tocarem várias vezes, o portão foi aberto pelo mesmo guardião dos portões que já conheciam de antes. O quê? Você de novo por aqui? Perguntou ele surpreso. Pois não está nos vendo, respondeu o espantalho. Mas pensei que tinham ido encontrar a bruxa Madoeste. E encontramos, disse o espantalho. E ela deixou vocês irem embora? Perguntou o homem, mal acreditando. Ela não teve como impedir, foi derretida, explicou o espantalho. Derretida. Bem, essa é realmente uma notícia muito boa, disse o homem. Quem a derreteu? A Dorothy, disse o leão sério. Minha nossa, exclamou o homem e fez uma profunda reverência à menina. Então levou-os ao seu pequeno alojamento e colocou óculos travados à chave em todos, como havia feito da primeira vez. Em seguida, atravessaram um portão e entraram na Cidade das Esmeraldas. Quando as pessoas souberam pelo guardião dos portões que Dorothy havia derretido a bruxa Madoeste, juntaram-se em volta dos viajantes, seguindo-os em grande cortejo até o Palácio de Oz. Quem montava guarda diante da porta ainda era o soldado da Barba Verde, que os deixou passar na hora, e foram recebidos de novo pela linda moça verde, que levou cada um imediatamente ao seu antigo quarto para que descansassem até que o grande Oz estivesse disponível para recebê-los. O soldado já levara a Oz a notícia de que Dorothy e os outros viajantes estavam de volta, depois de terem eliminado a bruxa má. Mas Oz não comentou nada. Imaginavam que o grande mágico iria chamá-los na mesma hora, mas ele não fez isso. E não tiveram notícia de Oz no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. A espera era cansativa e desgastante, e acabaram ficando magoados com Oz, por tratá-los com tamanha indiferença, depois de tê-los enviado para sofrer tantos contratempos, incluindo a escravidão. Então, o espantalho finalmente pediu que a moça verde levasse outro recado a Oz. Se ele não os recebesse imediatamente, iriam pedir ajuda aos macacos alados para ver se desse jeito ele iria cumprir suas promessas ou não. O mágico ficou tão assustado ao receber essa mensagem que mandou-os vir à sala do trono na manhã seguinte, às 9h04. Ele já havia se deparado uma vez com os macacos alados na Terra do Oeste e não queria encontrá-los de novo. Os quatro viajantes passaram a noite em claro, cada um pensando no presente que Oz prometera lhe dar. Dorothy caiu no sono apenas uma vez, e então sonhou que estava no Kansas, onde tia Em lhe dizia o quanto estava feliz por ter sua garotinha de novo em casa. Exatamente às 9 da manhã seguinte, o soldado da Barba Verde veio chamá-los, e 4 minutos mais tarde entravam todos na sala do trono do grande Oz. Cada um, é claro, esperava ver o mágico na forma que ele havia assumido antes, e tiveram uma surpresa quando olharam e não viram ninguém na sala. Ficaram perto da porta, juntinhos um do outro, porque a quietude da sala vazia era mais assustadora ainda do que quaisquer formas que já tivessem visto Oz assumir. Então ouviram uma grande voz solene que parecia vir de algum lugar no alto da grande cúpula, dizendo: Sou Oz, o grande e terrível. Por que vieram me procurar? Vasculharam com o olhar todos os cantos da sala e, como não viram ninguém, Dorothy perguntou: Onde você está? Estou por toda parte, respondeu a voz. Mas para os olhos dos comuns mortais, sou invisível. Agora irei sentar no meu trono para que vocês possam conversar comigo. De fato, parecia que naquela hora a voz saía diretamente do próprio trono. Então foram até lá e ficaram enfileirados. Dorothy disse: Viemos cobrar nossa promessa, grande Oz.
Que promessa?
Perguntou Oz. Você prometeu me mandar de volta para o Kansas quando a bruxa má fosse eliminada, disse a menina.
E prometeu me dar um cérebro, disse o espantalho.
E me dar um coração, disse o homem de lata.
E me dar coragem, disse o leão covarde.
A bruxa má foi mesmo eliminada?
Perguntou Oz.
E Dorothy achou que nessa hora a voz do mágico havia tremido um pouco.
Sim, respondeu ela. Eu a derreti com um balde de água.
Minha nossa, disse a voz, que eficiência! Bem, me procurem amanhã, porque preciso de tempo para pensar nisso melhor.
Você já teve tempo de sobra, disse o homem de lata irritado.
Não vamos esperar nem mais um dia, disse o espantalho.
Você precisa cumprir suas promessas, exclamou Dorothy.
O leão achou que seria uma boa ideia assustar o mágico. Então deu um rugido enorme, bem alto, tão feroz e apavorante, que Totó, em pânico, correu para longe e acabou derrubando o biombo que ficava no canto da sala. O biombo caiu fazendo um barulhão e, quando olharam naquela direção, ficaram admiradíssimos, pois viram em pé, exatamente no lugar que era encoberto pelo biombo, um velho baixinho careca de rosto enrugado que parecia estar tão surpreso quanto eles. O homem de lata correu na direção do homenzinho com o machado erguido e gritou: Quem é você?
Sou Oz, o grande e terrível, disse o homenzinho com voz trêmula. Mas não me agrida, por favor. Farei tudo o que quiserem.
Nossos amigos olharam para ele, surpresos e decepcionados.
Eu achava que Oz era uma grande cabeça, disse Dorothy.
E eu que Oz era uma linda dama, declarou o espantalho.
E eu achava que Oz era uma besta terrível, disse o homem de lata.
E eu que Oz era uma bola de fogo, exclamou o leão.
Não, não, vocês estão todos equivocados, disse o homenzinho humildemente.
Eu estava só fingindo.
Fingindo? Gritou Dorothy.
Você não é um grande mágico?
Shh, querida, disse ele.
Não fale alto desse jeito, podem ouvi-la, e então estarei perdido. Todos aqui acreditam que eu sou um grande mágico.
E você não é?
Perguntou ela.
Longe disso, minha cara. Sou apenas um homem comum.
Homem comum?
Não exatamente, disse o espantalho em tom bem sério. Você é um charlatão.
Isso mesmo, declarou o homenzinho, esfregando as mãos como se isso o deixasse envaidecido. Sou um charlatão.
Mas isso é terrível, disse o homem de lata. Como vou fazer para arrumar um coração?
E eu a minha coragem? Perguntou o leão.
E eu o meu cérebro? Gemeu o espantalho, limpando as lágrimas dos olhos com a manga do casaco.
Meus queridos amigos, disse Oz, peço que deixem de lado essas ninharias. Pensem na minha situação e na terrível encrenca em que eu me meti agora que fui descoberto.
Por quê? Ninguém mais sabe que você é um charlatão? Perguntou Dorothy.
Ninguém. Só vocês quatro.
E eu, respondeu Oz, venho enganando todo mundo há tanto tempo que achei que nunca seria descoberto. Meu grande erro foi deixá-los entrar na sala do trono. Em geral, não sou visto nem por meus súditos, e por isso eles acreditam que sou alguém terrível.
Mas eu não estou entendendo, disse Dorothy, confusa. Como é que você apareceu para mim como uma grande cabeça?
Esse foi um dos meus truques, respondeu Oz.
Venham aqui, por favor. Vou lhes mostrar como funciona.
Oz foi até uma saleta atrás da sala do trono e todos o seguiram. Apontou para um canto onde estava a grande cabeça, feita de papel de várias grossuras e com o rosto cuidadosamente pintado.
Eu faço a cabeça pender do teto por um fio de arame, disse Oz.
Então fico atrás do biombo e puxo os fios, fazendo com que os olhos se mexam e a boca abra e feche.
Mas e a voz? Indagou ela.
Ah, eu sou ventríloco, disse o homenzinho. Posso projetar o som da minha voz onde quiser. E foi por isso que você acreditou que ela estava saindo da cabeça. Vejam as outras coisas que usei para iludi-los. Ele mostrou então o espantalho, o vestido e a máscara que havia usado quando se fez passar pela bela dama. E o homem de lata viu que a terrível besta nada mais era do que um monte de peles costuradas umas às outras, com umas ripas para mantê-las estendidas. Quanto à bola de fogo, o falso mágico também a fazia pender do teto. Era, na realidade, uma bola de algodão, só que ele a embebia de querosene para que ardesse em grandes chamas. Na realidade, disse o espantalho, você deveria ter vergonha de ser tão charlatão. Eu tenho sim, pode estar certo, respondeu o homenzinho constrangido. Mas era a única coisa que eu podia fazer.
Sentem-se, por favor. Há cadeiras de sobra. Vou lhes contar minha história. Então se sentaram e ouviram narrar os seguintes fatos.
Nasci em Omaha.
Nossa, isso não é muito longe do Kansas, gritou Dorothy.
Não, mas fica bem longe daqui, disse ele balançando a cabeça e olhando para ela, melancólico. Quando cresci, virei ventríloco e fui muito bem treinado nisso por um grande mestre. Posso imitar qualquer tipo de pássaro ou animal. Então deu um miado tão parecido com o de um gatinho que Totó pôs as orelhas em pé e ficou procurando um gato por todo lado. Depois de um tempo, continuou Oz.
Cansei disso
e me tornei balonista.
O que é isso? Perguntou Dorothy.
Balonista é a pessoa que sobe num balão nos dias de circo, anunciando o espetáculo e atraindo as pessoas para que elas paguem ingresso e vão ver o circo, explicou.
Ah, sei, disse ela.
Bem, um dia eu subi de balão, mas as cordas ficaram emaranhadas e não consegui mais descer. O balão foi embora, subiu acima das nuvens bem alto e foi levado por uma corrente de ar a quilômetros e quilômetros de distância. Durante um dia e uma noite, viajei pelos ares. E na manhã do segundo dia, acordei e vi o balão flutuando acima de um lugar estranho e muito bonito. O balão foi descendo devagar e eu não me machuquei. Mas, de repente, estava no meio de pessoas estranhas que, ao me verem descer das nuvens, imaginaram que eu fosse um grande mágico. Claro, achei melhor deixar que continuassem a me ver dessa forma, pois disseram que tinham medo de mim e prometeram fazer qualquer coisa que eu desejasse. Só para me divertir e manter aquelas pessoas ocupadas, mandei que construíssem uma cidade e também um palácio para mim. E fizessem isso de bom grado e com muito esmero. Então pensei, já que o lugar era tão verde, tão bonito, que deveria chamá-lo de Cidade das Esmeraldas. E para que o nome ficasse mais adequado, coloquei óculos verdes em todas as pessoas. Assim, tudo que elas vissem ficaria dessa cor. Quer dizer que nem todas as coisas aqui são verdes? Perguntou Dorothy.
Não mais do que em qualquer outra cidade, replicou Oz. Mas quando você está de óculos verdes, claro, tudo o que você vê lhe parece verde.
A Cidade das Esmeraldas foi construída há muitos anos, porque eu era jovem quando o balão me trouxe aqui. E agora já sou velho. Mas meu povo vem usando óculos verdes há tanto tempo que a maioria acha que realmente se trata de uma cidade de esmeraldas. E sem dúvida é um lugar bonito, com muitas joias e metais preciosos e todas as coisas boas de que alguém precisa para se sentir feliz. Eu tenho sido bom para o povo e eles gostam de mim. Mas desde que o palácio foi construído, eu me tranquei aqui e não vejo ninguém. Um dos meus maiores medos era das bruxas, pois embora eu não tenha qualquer poderes mágico, logo descobri que as bruxas eram realmente capazes de fazer coisas fantásticas. Havia 4 bruxas nesse país e elas governavam as pessoas que viviam nas terras do norte e do sul, do leste e do oeste. Felizmente, as bruxas do norte e do sul eram boas E eu sabia que elas não me fariam mal, mas as bruxas do leste e do oeste eram terrivelmente malvadas, e se não acreditassem que eu era mais poderoso que elas, certamente teriam me destruído. Com isso, vivi muitos anos com um medo mortal. Portanto, vocês já podem imaginar como fiquei contente quando soube que sua casa havia caído em cima da bruxa má do leste. Quando vocês vieram me ver, eu me dispus a prometer qualquer coisa que vocês quisessem só para me livrar da outra bruxa. Mas agora que vocês a derreteram, sinto dizer que não tenho como cumprir minhas promessas. Acho que você é um homem muito mau, disse Dorothy. Não, não, minha querida. Na realidade, sou um homem muito bom, mas sou um mágico medíocre, preciso admitir isso. Você não é capaz de me dar um cérebro? Perguntou o espantalho. Você não precisa de um cérebro. Você vem aprendendo uma coisa nova a cada dia. Um bebê tem cérebro, mas ele não sabe muita coisa. A experiência é a única coisa que traz conhecimento. E quanto mais você vive, mais experiência você adquire, com certeza. Tudo isso pode ser verdade, disse o espantalho. Mas eu vou me sentir muito infeliz se você não me der um cérebro. O falso mágico olhou para ele detidamente. Muito bem, disse ele, suspirando. Eu não sou lá um mágico muito bom, como já disse, mas se vier aqui amanhã de manhã, vou encher sua cabeça de miolos. Mas não sou capaz de dizer de que modo você deve usá-los. Vai ter que descobrir isso por sua conta. Ah, muito obrigada, mas muito obrigado mesmo, gritou o espantalho. Eu vou achar um jeito de usar meus miolos direito, pode ter certeza. Mas e quanto à minha coragem? Perguntou o leão ansioso. Você já tem muita coragem. Não duvido disso nem um pouco, respondeu Oz. Você só precisa confiar mais em você. Não existe criatura viva que não sinta medo diante do perigo. A verdadeira coragem está em enfrentar o perigo mesmo quando você tem medo. E esse tipo de coragem você tem de sobra. Talvez tenha, mas fico apavorado do mesmo jeito, disse o leão. Eu vou me sentir realmente muito infeliz, a não ser que você me dê o tipo de coragem que faz as pessoas esquecerem que estão com medo. Muito bem, eu vou lhe dar esse tipo de coragem amanhã, respondeu Oz. E quanto ao meu coração? Perguntou o homem de lata. Bem, quanto a isso, respondeu Oz, acho que é um equívoco você querer um coração. É o que faz a maioria das pessoas se sentirem infelizes. Se pelo menos você tivesse consciência disso, saberia que é um cara de sorte por não ter coração. Acho que é uma questão de opinião, disse o homem de lata, mas serei capaz de suportar toda a infelicidade do mundo sem reclamar, desde que você me dê um coração. Muito bem, respondeu Oz humildemente. Venha me ver amanhã e terá seu coração. Eu venho fazendo esse papel de mágico há tantos anos que posso muito bem continuar a desempenhá-lo um pouco mais. E eu, disse Dorothy, como faço para voltar ao Kansas? Vamos ter que refletir um pouco mais sobre isso, respondeu o homenzinho. Preciso de uns 2 ou 3 dias para pensar no assunto. E vou tentar achar um jeito de fazer você atravessar o deserto. Por ora, vocês serão tratados como meus hóspedes. Enquanto estiverem no palácio, meu povo irá servi-los e atender aos seus mínimos desejos. Eu só peço a vocês uma coisa como retribuição pela minha ajuda, seja lá como ela venha se revelar. Que vocês mantenham meu segredo e não digam a ninguém que eu sou um charlatão. Eles concordaram em não dizer nada do que haviam descoberto e voltaram para os seus quartos muito animados. Até mesmo Dorothy tinha a esperança de que o grande e terrível charlatão, que foi como passou a chamá-lo, encontraria um jeito de mandá-la de volta para o Kansas. E se ele fizesse isso, ela estava disposta a perdoar-lhe.